Antes de qualquer palavra minha, ouça isso. O som da natureza. É aqui onde tudo começa. Eu sou o Rivaldo Júnior, sou estudante de rádio, TV e internet na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou neto, eu sou filho. Eu sou juremeiro. E neste podcast eu quero lhe convidar para caminhar comigo pelo universo da Jurema Sagrada, que também tem outros nomes, Toré e Catimbó.
Bora o eixo!
Eixo!
Bora o eixo!
Eixo!
Bora o eixo!
Eixo!
Louvado seja Deus!
Louvado
seja Deus.
Para sempre seja louvado.
Louvado seja Deus.
Para sempre seja louvado.
Lá no caminho eu deixei um sentinela.
Lá no caminho eu deixei meu sentinela.
Eu deixei Barabaú.
Muita gente nunca ouviu falar nela, e quando ouve, pode ficar com dúvida. O que é a jurema? É uma árvore? É uma religião? É uma bebida? A resposta é tudo isso e muito mais. A jurema preta, que os cientistas chamam de Mimosa tenuiflora ou Mimosa hostilis, é uma árvore do sertão nordestino. Resiste à seca, tem espinhos e é conhecida por ter uma raiz bem profunda. Os povos indígenas do Nordeste foram os primeiros a usar a casca dela para fazer uma bebida sagrada, o vinho da jurema. Quando eles bebiam, não era uma bebida qualquer, era um caminho para o mundo espiritual. Era uma forma de se encontrar com os encantados, espíritos de ancestrais, de caboclos, de protetores. E era também uma medicina. Curava, dava força e protegia. Eu sempre fui muito curioso e sempre procurei aprender sobre essa religião, até mesmo no YouTube. Foi quando me deparei com o documentário Retratos de Fé, Jurema Sagrada, da TV Cultura, e vi o depoimento de Mãe Bill falando sobre Malunguinho, figura histórica que sobreviveu dentro do culto da Jurema Sagrada. Vamos ouvir um trecho.
Malunguinho era um homem, um negro, né? Como se trata, um negro, e ele era um escravo. E, mediante o tempo, um colega do trabalho dele adoeceu no trabalho. Aí, então, o que foi que Malunguinho fez? Chegou nesse pé de árvore, raspou o pé de árvore, machucou e colocou na boca desse colega dele e ele ficou bom na hora. Então, por intermédio de Malunguinho, foi descoberto a jurema sagrada.
Quando eu ouvi Mãe Bill falar, entendi uma coisa. Malunguinho não é só um encantado. Ele é um símbolo de luta, de resistência, uma figura que virou o rei das matas e continua abrindo caminhos até hoje. Foi aí que eu pensei. Quem foi esse Malunguinho na história de verdade? Lembrei que na Rádio Paulo Freire, da UFPE, onde fiz estágio, já tinha ido ao ar um programa sobre ele. O convidado era o professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos de Carvalho, que falou sobre quem foi essa figura histórica.
Malunguinho é uma divindade, né, na jurema. É quem abre os caminhos, é o rei das matas, né? Todas as oferendas para Malunguinho são feitas na mata. E nada se realiza na jurema sem que antes Malunguinho dê permissão.
O professor Marcos traz uma visão muito clara. Malunguinho está na jurema e também está na história do Nordeste. Ele é uma divindade, mas é também um personagem real, um líder que virou um encantado. E é por isso que a jurema não é só religião. É memória viva, é cultura, é identidade. Malunguinho, na verdade, era um título de liderança. Não era só uma única pessoa. Historicamente, esse nome pode ter sido usado para designar diferentes líderes do quilombo do Catucu. Cariuca, que ficava nas matas próximas das áreas urbanas de Recife e Olinda. E o último deles, João Batista, foi morto em 1835. Essa herança coletiva é o que dá sentido à saudação Reis Malunguinho, uma reverência à força compartilhada de um povo que lutou e ainda resiste.
Salve o Reis Malunguinho, sou Bonirei Mafá.
Sou
Bonirei Mafá.
Sou Bonirei Mafá. Saravá o Reis Malunguinho.
Entender Malunguinho é também entender que a Jurema é mais do que seus símbolos. Não se resume ao vinho sagrado. Nos rituais, por exemplo, há também práticas que muitas vezes são mal compreendidas por quem olha de fora. Uma delas é o sacrifício de animais. Para nós, não se trata de violência, mas de oferenda. É um gesto de partilha e de respeito. E graças a essas oferendas, muita gente tem o que comer no prato. A partilha tem um papel social. Quando a divindade come, a comunidade come junto. E o entorno também. É comum que depois da gira, pessoas batam a porta dos terreiros perguntando se tem galinha, se tem carne de bode, porque os terreiros também alimentam as periferias. Isso é uma forma de alimentar os espíritos e manter a energia em equilíbrio. Cada gesto tem sentido. É cuidado, é respeito, é reciprocidade. Pesquisando mais para entender sobre a religião, eu dei de cara com uma websérie no YouTube produzida pela historiadora e praticante da religião Carla Fagundes, com o nome Minuto da Jurema. Nela, eu entendi de onde surgiu essa religião. Vamos ouvir a explicação dela.
A Jurema é um culto antigo, pois a Jurema, ao descobrir o Brasil, ela já existia dentro do Brasil. Por quê? A Jurema é cultuada pelos índios. E dos índios vem a tradição do culto da Jurema, da pagelança, né, das danças, das raízes, das plantas medicinais. Então a Jurema começa daí. Os caboclos é a base da Jurema. Foi deles que começou a Jurema em si, o culto da Jurema. Os índios, ele detém a ciência da Jurema e deles vem o culto.
Por isso, falar da Jurema é também falar de resistência. A cada ritual, cada oferenda, existe uma memória viva dos povos que mantém essa fé. Não é superstição, não é folclore, não é violência. É espiritualidade, é cuidado com a vida e crença no invisível. Nos séculos 17 e 18, viajantes, missionários e cronistas europeus registravam suas impressões sobre rituais, plantas e práticas espirituais que encontravam no Brasil. Como a Jurema Sagrada estava ligada a cultos indígenas e posteriormente afro-brasileiros, eles a viam com fetichismo e estranhamento, porque não entendiam o uso ritualístico e nem um contexto simbólico. O pesquisador Luiz da Câmara Cascudo, em seu livro Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1966, diz que
no Rio Grande do Norte, até fins do século XVIII, teve a acepção de reunião de conluio, ajuntamento ilegal para práticas reprovadas.
Ali, ele queria dizer que, para os europeus da época, os rituais da Jurema eram misteriosos e diferentes. Eles não entendiam o significado nem o valor cultural desses encontros. Por isso, os chamavam de reunião de conluio ou ajuntamento ilegal. Essa frase mostra como a Jurema era desconhecida e marginalizada, apenas por ser uma prática de origem racializada.
Irá, gosto de você, ô Dirá, com confio em você, Exu.
Gira, gosto de você, ô Gira, confio em você, Exu.
Gira, gosto de você, Salmiano.
Com o passar do tempo, quando o povo negro chegou escravizado ao Brasil, o catimbó se juntou a outras tradições. Muitos africanos fugiam das fazendas e encontravam abrigos em comunidades indígenas. Nesse contato, havia trocas de saberes e práticas religiosas. Os africanos trouxeram suas tradições espirituais, enquanto os indígenas já usavam a jurema em rituais de cura e comunicação com o mundo espiritual. Esse encontro deu origem ao que o escritor e líder quilombola Nego Bispo chama de confluência, em seu livro Colonização, Quilombos, Modos e Significados de Luta. Ele combinava elementos indígenas e africanos. Com o tempo, se desenvolve o que hoje conhecemos como culto à jurema sagrada, ou catimbó, uma religião de matriz indígena que abraça a resistência africana. No terreiro, caboclos, mestres e preto velho se encontram. É uma rede de resistência.
Mugira, você é uma rosa que floresceu.
No ritual, o juremeiro acende o cachimbo. A fumaça não é só fumaça, é reza, é recado, é ligação com o mundo de lá. O maracá é um chocalho, instrumento feito de cabaça, coco ou coité, que é como se fosse uma chave. As batidas do tambor, junto com os cantos, abrem portas para o mundo espiritual. O pai David Diogun, em entrevista ao podcast Isto Não É Podcast, falou sobre como é o ritual da jurema.
Hoje o ritual de jurema, ele pode ser, ele é dividido, né, em três vertentes, vamos assim dizer. A jurema de toque, que é uma jurema de salão, normalmente feita para festejos, para o mestre pisar no chão e conversar, e brincar, e dialogar, e comungar com a comunidade. Você tem uma jurema de mesa, que é uma jurema doutrinadora, e aí é engraçado que você, eu mesmo, como juremeiro, identifico nesse rito de jurema muito dos traços do espiritismo, porque é uma mesa branca, onde todos eles ficam sentados à volta, os elementos ficam sentados à volta, todos os elementos litúrgicos ao centro, e você faz a louvação, orações, invocação desses ancestrais, ou seja, desses espíritos dos mestres, para doutrinação, para orientação, para cura. E a jurema de chão, que é uma jurema onde você vai literalmente para o chão. Então senta em banquinhos em forma de círculo, faz a abertura e a louvação também, para poder fazer a evocação desses espíritos, e ali ele também vai fazer o tratamento. Ou seja, o mestre vai pisar no chão com um propósito. Para quê? Para curar, para orientar, para direcionar, até mesmo para puxar a orelha do discípulo, né? Por isso que ele é considerado como padrinho, né? É muito comum você chamar o mestre de padrinho.
A jurema é diversa e profunda. Tem a de toque, a de mesa, a de chão, mas todas elas têm o mesmo sentido. É o encontro com o sagrado, com os mestres e os ancestrais. Por não terem origem europeia, as religiões de matriz afro-indígena sofreram forte perseguição, e a jurema sagrada estava entre elas. Durante o período do Estado Novo, entre os anos de 1937 e 1945, em Pernambuco, o então interventor federal do Estado, Agamenon Magalhães, implementou políticas de repressão às religiões de terreiro, principalmente a jurema sagrada. A antropóloga Zuleika Dantas Pereira Campos explica que nesse período foi criada uma verdadeira política de combate ao catimbó, como era chamada a prática da jurema. E a imprensa teve um papel decisivo nessa perseguição. O próprio Agamenon fundou o jornal Folha da Manhã, que dia após dia publicava matérias sobre as chamadas operações policiais nos terreiros. Eram notícias impressas que relatavam e muitas vezes legitimavam as invasões e violências sofridas pelas casas de Jurema. As manchetes de jornal informavam. Notícias.
Entre os objetos em Catimbó, a polícia apreendeu um caixão de defunto. Na casa de Catimbozeiro existia estrichinina. Apreensão de objetos de baixo espiritismo. Na casa de Catimbozeiro havia arma de fogo. Apreensão de objetos de Catimbó pela Delegacia de Vigilância.
Mas mesmo com tanta repressão, no sigilo, a tradição continuou. Mulheres, homens, famílias inteiras mantinham a fé dentro de casa, no mato, nos quintais. Hoje, a Jurema está presente em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Bahia. Cada região com a sua maneira, mas todas mantêm os mesmos princípios. A ligação com os encantados, o respeito à natureza, o resgate da memória. A Jurema é uma religião completa, um caminho espiritual vivo. Se você nunca tinha ouvido falar nela, talvez esteja pensando: o que a Jurema tem a ver comigo? Eu te respondo. A Jurema é parte da história da nossa terra, antes mesmo de sermos Brasil. É uma religião que nasceu aqui, junto com o povo, e que resiste até hoje. E para mim, Rivaldo, essa não é só uma história de livro ou de documento. É uma história de família. É a voz da minha avó, é o meu avô com o cachimbo, são meus tios e minha mãe recebendo seus mestres. É a sensação de entrar num terreiro e me sentir parte de uma tradição. A Jurema é uma religião de raízes profundas, mas também uma religião de ramos abertos. Ela se reinventa, se expande e acolhe quem chega. E é por isso que ela diz: quem tem raiz não cai. Seja bem-vindo ao podcast Onde o Encanto Me Toca. Neste primeiro episódio, eu quis lhe mostrar de onde vem a Jurema e por que ela é tão importante. Nos próximos, você vai ouvir relatos íntimos, vozes de quem pratica, pesquisadores e um pouco mais da minha caminhada pessoal. Porque a Jurema não se entende só com a cabeça. A Jurema se entende com o corpo e com o coração.
Salve a Jurema Santa!
Salve!
Salve a Jurema Santa!
Salve!
O anjinho que vai jucar!
Salve!
Salve o rei Malunguinho!
Salve!
Salve o Zé de Aguiar!
Salve!
Salve o seu Viramundo!
Salve!
Salve Arrancatoco!
Salve!
Salve senhores mestres!
Salve!
Que existe na face da terra!
Salve!
Deus que te adore! E me adore também a Jurema Santa! Vamos salvar a Jurema! Que é a nossa obrigação!
Vamos salvar a Jurema! Que é a nossa obrigação!
Vamos saudar a Jurema! Que é a nossa obrigação!
Vamos saudar a Jurema! Que é a nossa obrigação!
Vamos salvar o Cruzeiro, mestre!
O podcast Onde o Encanto Me Toca foi produzido por mim, Rivaldo Júnior, como trabalho de conclusão de curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Orientação, professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Com supervisão do juremeiro e doutorando em Antropologia pela UFPE, Henrique Falcão. As sonoras utilizadas foram retiradas de entrevistas disponibilizadas em o documentário Retratos de Fé, Jurema Sagrada, produzido pela TV Cultura, a websérie Minuto na Jurema, de Carla Fagundes, no YouTube, e o podcast Isto Não É Podcast, com participação do pai David de Ogum. Alguns trechos e citações históricas foram baseados nos estudos de Zuleika Dantas Pereira Campos, no livro Colonização Quilombos, Modos e Significados de Luta, do Negro Bispo, e no Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luiz da Câmara Cascudo. Os efeitos e sons ambientes são de domínio público e foram retirados de bancos sonoros livres do YouTube Creator e da BBC Sound Effects. As trilhas utilizadas sobre a Jurema Sagrada foram o CD Catimbó, da mestra Teca de Oiá, e a canção Meu Labor das Matas, do grupo Morro da Crioula.